Cultura, música e cidadania. Ouça a Web Rádio Fapcom.
Produzido no estúdio de áudio da Fapcom em agosto de 2008.
Em maio de 2008.
Setembro de 2008. Novembro de 2008.
Arquivo Fapcom.
Em abril de 2014.
Outubro de 2008.
Novembro de 2008.
Março de 2010.
O programa Arquivo Fapcom exibe hoje o radiodocumentário Noel Rosa, o jovem do samba. Neste projeto, você conhece a vida e obra do cantor e compositor que fez história na música popular brasileira.
O trabalho foi produzido em 2009 pelos estudantes de rádio, TV e internet da Fapcom, Camila Fredini, Paulo Dias e Viviane Bento.
Camila Fredini, integrante do grupo realizador do projeto, conta como foi o processo de seleção para a coleta dos depoimentos incluídos no documentário.
A gente começou a fazer a gravação das entrevistas de pessoas que tinham algum tipo de ligação, ou que já tinham estudado a vida do Noel, ou que tinham... A gente entrevistou uma diretora de uma peça sobre a vida dele, do autor de um livro, de uma biografia dele. Então a gente foi pegando essas pessoas que tinham algum tipo de ligação, e a gente resolveu contar a história da vida do Noel através dos depoimentos dessas pessoas, que conheciam muito bem a vida, porque contaram nela, ou seja, através de livros, seja através da peça teatral. Ligando os depoimentos de todos os entrevistados, a gente conseguiu fazer uma linha cronológica de como foi a vida do Noel.
Camila comenta também sobre a escolha das músicas.
A escolha das músicas a gente resolveu intercalar de acordo com a vida dele. Então, a gente fala desde a primeira música que ele compôs, depois, todo o processo de acordo com os processos que ele ia passando, dos amores, de doença. Então, desde esse processo, assim, de acordo com que as coisas aconteciam na vida dele, a gente ia colocando canções que ele escrevia ou que ele fazia de acordo com essas situações que iam aparecendo na vida dele.
O documentário foi selecionado e transmitido no programa do Estudante da Rádio Cultura AM de São Paulo em 2010.
Você fica agora com o documentário Noel Rosa, o Jovem do Samba.
Ele inovou tudo, estilo de música, estilo de letra.
Ele foi um cronista da época dele.
Ele é um formador, né, do samba carioca.
Só ele cantar, né, em qualquer lugar aqui, ele se tornava uma pessoa admirável.
Noel Rosa, o jovem do samba.
Vila Isabel, veste luto.
4 de maio de 1937. O Brasil perdia um de seus maiores compositores, Noel Rosa.
Primeiro ele não ligava para morrer, né? Ele falava, eu prefiro viver intensamente a viver extensamente. Então, ele já sabia que ele ia morrer cedo. Ele abusava, né, também, mas ele era gênio, só isso. Porque como é que uma pessoa com 19 anos de idade faz uma música como Com Que Roupa? As músicas dele, que ele fez sozinho, são muito boas.
Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar.
Existe essa versão que era uma frase de efeito da época. Com que roupa? É tipo assim, como, né? Que jeito? Tô sem grana e tal. Se foi isso, pode ser verdade, porque o Noel... Ele era um cronista da época, entendeu? Ele usava esse tipo de expediente, de pegar uma coisa que estava se falando, um assunto que estava se comentando e fazer uma música. Também pode ser a mãe dele preocupada, né, com a vida boêmia. Eu não acredito muito nessa versão que a mãe dele escondeu a roupa dele, não, porque ele, sei lá, ele não era muito inteligente, ele daria um jeito, ele falar, então eu vou de cueca, vocês me arranjam uma roupa, vai lá na sua casa, traz uma roupa para mim, ele faria do mesmo jeito, né? Mas... Aí eu acho que encaixa mais numa história, numa expressão italiana que é assim, ó, se não é vero, é bene trovato. Quer dizer, se não é verdade, é bem achado. Mas eu tenho quase certeza que era uma expressão da época que ele aproveitou e colocou na música.
Pois esta vida não está solta, e eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou, com que roupa eu vou
samba que você me convidou.
O Com Que Roupa é uma música que todo mundo acha que é porque ele estava em casa, e ele conta a história de que ele estava em casa e a mãe escondeu a roupa, né? É mentira isso. Ele escreveu porque ele está falando da pendura do país. Com Que Roupa é o povo não tem o que vestir, o que comer e tal para fazer nada.
Ai, Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite de avela, Isabel da samba.
Ele frequentava um grupo que se concentrava na Vila Isabel, um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, um bairro que representa muito mais a expansão, né, de uma certa classe média para fora do centro do Rio, né, e, por sua vez, um bairro vizinho à Mangueira, né, ao Morro da Mangueira, que naquele momento já começava a concentrar populações proletárias, né, importantes, que depois vão se constituindo num dos núcleos, né, do samba carioca. E também próximo também ao Estácio, que era uma região que também é muito importante na geografia do samba. Então, esses três bairros, vamos dizer assim, né, Estácio, Vila Isabel, Mangueira, eles mais ou menos constituem o núcleo do que se chamará do samba urbano carioca. E a Vila Isabel, nesse sentido, acaba sendo um pouco elevada à condição de capital do samba, né? E aí se inicia toda uma disputa simbólica, mas também cultural, né, entre o morro e o asfalto, né? Enfim, onde estaria efetivamente o samba, o coração do samba, né? No morro ou no asfalto? Quer dizer, há toda uma mitologia, né, construída que o samba, ele nasce no morro. Na verdade, o samba urbano carioca, ele sobe o morro, né? Ele é muito mais produto do Estácio e reformatado aí por esse núcleo da Vila Isabel.
Em 1937 já era o Estado Novo, né? Getúlio Vargas. Na década de 30, né? Já o Getúlio Vargas, o golpe é de 30, né? Então, aí, em 32, teve a Revolução Constitucionalista em São Paulo. E ele foi a época que ele produziu, de 30 a 37, 29 até 37, mais ou menos. Então, a situação era difícil, porque era ditatorial, né?
O seu dinheiro nasce de repente, e embora não se saiba se é verdade, você acha nas ruas diariamente até dinheiro e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
Você imagina só como é que o Rio devia respirar a política na época, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem Brasília. Quando a gente ouve falar Brasília, a gente já sente uma podridão no ar, né? É uma coisa assim, poxa, não é possível, Brasília. E ali o Rio tinha sido a capital do Brasil, o Império, sabe? Então, assim, e o Rio é uma cidade pequena em relação, por exemplo, a São Paulo, né? Uma cidade quase que uma provínciazinha. Então, assim, muito disso que me diz, que eu vi que aconteceu aqui, nem já está sabendo ali. Esses meandros do poder eram muito bem comentados pelo Noel Rosa. Meu, ele era muito atento a esse tipo de coisa.
Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga. Pois cantando neste mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo.
Como ele tinha um defeito no queixo, que ele foi tirado a fórceps, né, no parto, então teve um afundamento no queixo. Então ele tinha uma dificuldade, uma mastigação. Então ele era meio feio, né? Aí ele se defendia dessa feiura tirando o sarro dos outros. Ele é aquele famoso, ele ataca para se defender. Isso também é uma característica de pessoas inteligentes, né? A pessoa inteligente, ela não se leva muito a sério. Ele brinca muito com ele. Se ele fosse bonitinho, também ele, com aquela inteligência dele, também ia ser irônico, né? Porque ele tinha uma leitura da vida assim, muito perspicaz. entendeu? Ele não era uma pessoa que achava que tá tudo lindo. Ele via a realidade e ele fazia uma graça disso, sempre dava uma cutucadinha, né? Ele estava sempre dando uma cutucadinha, que na verdade esse é o resumo da ópera do Noel, né? Ele não era uma pessoa que respondia aos estímulos pré-fabricados, entendeu? Ele pensava. E quem pensa, geralmente não concorda.
Mesmo com o defeito dele, ele fazia brincadeira. Ele não, ele brincava com tudo, inclusive com traições que ele levava. Então, ele era uma pessoa super bem-humorada, mas ele era uma pessoa introspectiva. Ele não mostrava, ele sofreu muito.
João, ninguém não tem ideal na vida. Além de casa e comida, tem seus amores também. Gente que ostenta luxo e vaidade, não goza felicidade, que goza João ninguém.
No estrangeiro sempre houve, na elite, sobretudo na elite, né, que consumia basicamente produtos estrangeiros, né? O Brasil, ele, do ponto de vista cultural, sempre, desde a sua formação como nação, tinha sido influenciado pela Europa, sobretudo, e nesse momento ainda Europa, mas já passando para alguma influência norte-americana, sobretudo através do cinema e da música, né? Nesse momento, começa a nascer, nos anos 20, anos 30, o que a gente poderia chamar de um nacionalismo cultural. E Noel é parte disso, o samba é parte disso. Por isso essa brincadeira com o estrangeiro, essa ideia de que o samba é a expressão máxima da brasilidade, isso é uma questão muito mais dos anos 30, né? E que também responde a um certo clima político de nacionalismo. Lembremos que, a partir de outubro de 1930, tem início a Era Vargas, né, que coloca na ordem do dia, né, a ideia da brasilidade. Né? Esse nacionalismo, do Noel, vamos dizer assim, né, tem muito a ver com a incorporação de um projeto de cultura nacional popular que o samba acabou incorporando, mesmo sem muita autoconsciência. Né? Não havia um programa político por trás do samba, não é isso? Mas o samba acabou sendo um veículo importante de expressão de ideias de uma brasilidade ali, enfim, sobretudo vivida no Rio de Janeiro.
O cinema falar é o grande culpado da transformação. Essa gente que sente que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo. Do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou. Bem cedo a cidade aceitou.
Orestes Barbosa ficava doente de o pessoal ficar falando em inglês e francês. Isso começou com o cinema falado, né? Então, o cinema falado é que trouxe para o Brasil essa moda. Então, havia muita conversa sobre isso, e o Noel também não gostava. Olha, o Orestes era tão, assim, xenófobo, que ele falava assim, a Carmen Miranda, não gostava da Carmen Miranda porque ela era portuguesa. E o Noel também não gostava da Carmen, né? E o Noel escreveu essa música por causa disso. Que ele fala do Hello Boy, Hello Johnny, só pode ser conversa de telefone, né? Ele não se conformava com isso, essa mania do brasileiro de ficar imitando, macaqueando os Estados Unidos.
Bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote e só querendo dançar foxtrot.
A de surdo, que ele fez em parceria com Lamartine Babo, que ele tira um sarro do modernismo, né, do futurismo. Então, a letra assim não tem nada a ver. Nasci na praia do vizinho 86, vai ser um mês, vai fazer um mês. Então, ele sempre fez uma crônica da realidade.
Que minha tia me emprestou 5.000 réis para comprar pastéis.
Para comprar pastéis. É futurismo, menino, é futurismo. turismo, menina, pois não é marcha nem aqui nem lá na China.
Tem uma parceria com o Kid Pep, que é o Orvalho Vem Caindo, que essa já foi uma coisa assim meio... O Kid Pep era um ex-boxeador, né? E falou pro Noel, se você não me der parceria, eu vou dar um pau em você. Aí o Noel, franzino daquele jeito, né? Deu a parceria. Ele até tem uma música que chama Tarzan, o Filho do Alfaiate, com o Vadico, que meio que brinca com esse negócio. Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro e eu passo o ano inteiro servindo raio de sol.
Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro e eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside em um clássico cabide, já cansado de sofrer. Minha armadura é de casa e miradura, que me dá musculatura, mas me pesa e faz doer.
Teve muitos amores, e eu acho que não se entregou, ou enfim, a quem ele amou, que foi a Ceci, acabou não se resolvendo, né? Porque ele até escreve, né? Já no fim de sua vida, nunca mais quero os seus beijos.
Cabaré na Lapa, eu conheci você, fumando cigarro e tornando champanhe no seu soirê.
E ele conheceu a Ceci numa noite de São João, e daí vem O Último Desejo também, numa noite de São João, no cabaré, e ela estava indo lá visitar. E ela tinha 16 anos. Ela foi contratada para ser dançarina de cabaré, para dançar, porque essas moças, elas dançavam para ganhar. Então, ela tinha uns tickets, né? Eles picotavam. A minha música é a próxima. A outra... Então, elas dançavam a noite inteira. Escreveu Só Pode Ser Você. Compreendi seu gesto, você entrou naquele meu chalé modesto. Quando ele estava doente, que ela foi lá na casa dele, era o chalé onde ele morava, pela primeira vez na vida, sou obrigado a confessar que amo alguém, que o Orlando Silva gravou e fez um sucesso doido, né? Quem ri melhor, Silêncio de um Minuto. Aí ele escreveu um monte de música pra ela. Só pra ela, sim, tem uma porção.
Nosso amor que eu não esqueço, e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar, sem violão.
Ele não precisava de parceiro, né? Porque ele fazia tanto música quanto fazia letra. Mas ele era muito generoso, né? Então ele fazia... tem histórias que ele fazia, por exemplo, ele estava lá no Café Nice, ou num café lá na Vila Isabel, aí chegava lá um sambista e falava: ô, Noel, pô, dá pra você arrumar uns versos aqui que eu fiz? Aí o cara canta, aí ele cantava, e o Noel fazia uma segunda parte pro cara e dava a letra. Ah, não precisa dar parceria, não. Tem parceria com o Cartola, que aí já é nítida a parceria mesmo. Você vê que, pelo estilo, eu conheço razoavelmente o estilo dos dois. E você vê que um fez a primeira parte e o outro fez a segunda.
Não faz amor, deixa-me dormir. Ó, minha flor, tenha dó de mim. Sonhei, acordei, assustado, receoso que tivesses me enganado, eu não durmo sossegado.
O Vadico não, aí já era uma coisa assim, o Noel fazia a letra, o Vadico dava uma música pra ele, e o Noel foi assim muito promíscuo em termos de parceria, ele fez com o Lamartine Babo, fez com o Braguinha, fez com, nossa, com muita gente, até com o irmão dele, o Hélio Rosa, também fez música. Agora, com o Vadico já é assim, aquela coisa tipo assim, Tom e Vinícius, sabe? Uma parceria muito sofisticada, porque o Vadico era um excelente músico, um excelente pianista, ele é paulista, o Vadico. E a parceria dos dois é fantástica, né? Tem obras memoráveis, né? Eu considero o melhor parceiro do Noel, eu considero o Vadico. Mesmo que ele não precise de parceiros. E ele não precisa, porque ele se defendia muito bem sozinho.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada, um pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado. Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.
Inclusive tem uma polêmica com o Wilson Batista, que é um compositor da época dele, que o Wilson Batista fez uma música chamada Lenço no Pescoço, né? Fala que ele arrasta sandália, anda com a sua navalha e tal. E o Noel fez uma resposta, chamando Rapaz Folgado. Aí o Wilson Batista continuou atacando ele, fazendo música, né? Sempre no samba.
Deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. E tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha.
Quando o Noel fez Feitiço da Vila, ele voltou a mexer com o Noel. E aí ele fez Conversa Fiada, que é essa. É Conversa Fiada, dizerem que o samba na vila tem feitiço. Eu fui para crer e não vi nada disso, né? Então ele fez essa música criticando. E daí o Wilson Batista fez isso aí. Aí o Noel escreveu a Palpite Infeliz, que é uma das músicas mais maravilhosas. E aí acabou com ele, né? Daí ele escreveu uma música chamada Frankenstein da Vila, né? Nem Frankenstein, é pra rimar, né? Com ninguém, parece. E daí, depois disso, aí eles escreveram uma música juntos. O Noel falou, posso? Essa segunda parte aqui não tá boa, daí... Aí ele mudou, né, a letra e eles fizeram uma música juntos.
Deixa de ser convencida, todos sabem qual é teu velho modo de vida.
Ele já tem uma coisa mais sofisticada. Ele já traz para o samba um formato mais definido, né? com uma introdução, uma melodia que se repete, depois um refrão, e com uma letra também muito bem sacada.
O Noel, pelo que eu pude perceber, ele não tinha um gênero específico, porque ele fazia marcha de carnaval, fazia samba dolente, fazia samba romântico, só não via alguma obra em matéria de samba enredo. Mas do resto, ele fez várias passagens no samba que o pessoal começou a usar depois.
Fizeste um estrago, eu de nervoso estou toxicando o gado. Não posso com a crueldade da saudade, e que mal maldade, vivo sem a paz.
Ele trouxe a prosa, e quem mais foi influenciado nisso foi o Chico Buarque, que todos dizem, né, que também tem uma prosa. Mas aí o Chico, ele, claro, ele não foi só para a poesia transitiva, no caso da vivência, né? Do dia a dia, como Noel assim, traduziu muito bem isso. O Chico também foi pelos meandros da ilusão.
Quando surge Chico Buarque em 65, 66, alguns setores da crítica musical fazem um paralelo entre Chico e Noel. Porque o Chico retoma um tipo de samba muito próximo do samba carioca dos anos 30. E, como inventor do samba moderno, ele influenciará muitos.
Você me pediu 100 mil réis pra comprar o suarê e um tamborim. O organdi anda barato pra cachorro e um gato lá no morro não é tão caro assim.
Eu vejo, sim, em muitos deles e, inclusive, em pessoas que a gente até acha que não tem nada a ver, né? Por exemplo, Marcelo D2. Tem Noel Rosa no Gabriel Pensador. Tem Noel Rosa no Zé Cabaleiro. Eu tô falando desses que não são muito assim da praia do samba, hein? Porque eu não vou nem falar do Zeca Pagodinho, do Nobre e tal. Aí é evidente, aí sobra, né? O que tem nesses compositores, nesses artistas que eu tô falando, é aquela picardia, entendeu? Aquela malandragem de ser sacana, entendeu? Então, esses que eu citei, assim, tem muito isso aí.
Noel Rosa faleceu com apenas 26 anos, mas seu nome ficou marcado para sempre na história da música brasileira. O poeta deixou um legado de composições que até hoje, quase 100 anos depois, serve de inspiração para vários artistas.
Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Não quero flores, nem coroa com espinho. Eu quero choro.
Locução: Viviane Bento. Produção, roteiro e direção: Camila Fredini, Paulo Dias e Viviane Bento. Sonoplastia: Cristiano Moura. Supervisão: professora Márcia Carvalho. Colaboração: Rafael Stable, Silvia Maria Fernandes e Rafael Vai. Agradecemos as entrevistas do músico e pesquisador Guca Domenico, da diretora e pesquisadora Cibele Giannini, do historiador e professor Marcos Napolitano, da cantora e compositora Vânia Borges e do músico Rui Humberto. Gravado e pós-produzido pelos alunos de Rádio TV em novembro de 2009 no estúdio de rádio da FAPCOM.
Não posso um só quem tem, eu vivi devendo a todos, mas não...
Você acabou de ouvir Noel Rosa, o jovem do samba. Até o próximo Arquivo FAPCOM.
Produzido no estúdio de áudio da FAPCOM em agosto de 2009.
Em maio de 2009.
Novembro de 2008.
Arquivo FAPCOM.
Em abril de 2014.
Outubro de 2008.
Março de 2010.
Web Rádio FAPCOM.
Locução: Juliana Lopes e Fábio Henrique. Roteiro e produção: Juliana Lopes e Max Araújo. Sonoplastia: Danilo Nunes. Direção artística: Márcia Carvalho. Web Rádio FAPCOM 2015.